Quem fala é Otávio Nóbrega, sou membro da diretoria da SBGDF e também conselheiro dos direitos da pessoa idosa do Distrito Federal. Hoje é dia 28 de setembro de 2021 e venho compartilhar minhas primeiras impressões com relação à etapa nacional da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, que ocorrerá em 29 de setembro, amanhã, até o dia 1º de outubro de 2021. Essa última é uma data emblemática, pois celebramos o Dia Internacional da Pessoa Idosa e, portanto, data escolhida para a finalização de tão importante evento. Durante a realização da etapa Centro-Oeste, da qual participei como delegado, ouvíamos a todo tempo que as etapas regionais eram uma preparação para a nacional e constatei deficiências importantes que relatei em áudio anterior. Todas as deficiências que apontei tinham base no próprio regimento interno da conferência, que é sempre o documento mais central, mais canônico na realização de uma conferência desse nível. Por isso, compete a mim iniciar louvando o fato de ter sido possível verificar melhoramentos na nova versão do regimento, a que tive acesso, pelo menos, onde a nova redação de alguns artigos, a exemplo do 28, passa a incluir a realização de salas virtuais para reunião entre os participantes, organizadas por eixo e que proporcionarão, agora sim, um verdadeiro debate de ideias e a discussão de propostas de forma bem mais fluida. Isso foi uma reivindicação legítima dos participantes das etapas regionais e vejo com muito bons olhos o fato de a comissão organizadora ter acatado a proposta. Outro melhoramento importante foi o reconhecimento dentro do regimento de que a plataforma eletrônica disponibilizada pela organização da 5ª Conferência servirá basicamente para o propósito de registro das propostas que vierem a ser estruturadas com os debates, ou seja, como um instrumento de gravação e não como uma plataforma de debates, uma vez que a simples postagem de textos em uma plataforma eletrônica jamais pode ser considerada como um debate real, eficiente. Em que pese os melhoramentos feitos, alguns pontos permanecem preocupantes, ou pelo menos dignos de atenção. Estamos, nesse momento, revisando o próprio regimento, que precisa ser aprovado antes do início da conferência. Os delegados passaram toda a manhã de hoje debruçados sobre o regimento, para, à tarde, aprovarmos as modificações feitas. Mas a estratégia de exibição das emendas na plataforma ficou muito ruim. O leitor não consegue perceber, logo ao visualizar um artigo ou inciso, que há múltiplas opções de emenda para um mesmo dispositivo. Assim, um delegado pode aprovar ou rejeitar a emenda que visualizar primeiro, e só depois de correr bastante a página se deparar com outra emenda que melhor pode representar seu pensamento, e não terá como voltar atrás para retirar a aprovação que já fez numa emenda anterior. Isso cria um problema grave e torna o processo pouco eficiente, especialmente por haver emendas que são inclusive conflitantes entre si. E nada impede que o delegado aprove ambas, mesmo que sejam excludentes entre si. Antevejo que esse problema irá acontecer ao longo de toda a conferência e poderá prejudicar a redação das propostas para o país, que é o que nos reúne aqui, porque é uma limitação da plataforma escolhida, que é de péssima qualidade. E existem problemas ainda mais descabidos, como aqueles dispositivos que simplesmente caducaram por estabelecer que coisas que simplesmente passaram no tempo. A versão do regimento sendo analisada hoje diz que as pessoas interessadas em participar da etapa nacional, na qualidade de observadores, devem enviar solicitação à comissão organizadora da conferência até o dia 15 de setembro, o que é simplesmente um absurdo, é impossível. Nenhum dispositivo pode produzir efeitos no passado e, por isso, para que a participação popular não seja tolhida, a sugestão sensata seria de que as pessoas interessadas em participar da etapa nacional pudessem fazê-lo, solicitar sua participação a qualquer tempo, enquanto a conferência estiver acontecendo. A mesma preocupação com o fato de dispositivos terem caducado também se aplica ao dispositivo que trata, por exemplo, da escolha de membros para a mesa de abertura, que certamente já foram selecionados segundo critérios de conveniência e de oportunidade, né, lá pelo Conselho Nacional do Idoso, que é quem organiza o evento. Pois é óbvio que uma discussão dessa ordem, já deve estar concluída, consumada, simplesmente para que uma mesa de abertura possa acontecer amanhã, que é o dia de abertura. Por fim, e não menos importante, é a contradição existente entre a programação amplamente divulgada e o que está escrito no regimento que já foi lido por todos os delegados durante as etapas regionais. O regimento falava que a atividade de abertura da quinta conferência aconteceria às 14 horas do dia 29, né, de setembro, horário de Brasília. Mas o guia do participante, que foi encaminhado a todos ontem, especialmente aos delegados, fala agora em uma plenária inicial com mesa de abertura, palestra magna, leitura de regimento interno às 9 da manhã. Ou seja, uma antecipação de 14 horas para o início da manhã que confunde desnecessariamente todos os participantes e menospreza a agenda das pessoas e dos profissionais envolvidos. Seria importante que qualquer alteração em cronograma fosse comunicado com antecedência e não de véspera. No fim, tantos problemas relativos à organização de um evento como esse, a redação do seu próprio regimento, acabam por transmitir a sensação de que uma conferência com tamanha importância e magnitude vem sendo elaborada com muito pouco capricho e esmero. Só me resta fazer genuínos votos de que a fase de efetiva condução da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa seja muito superior em qualidade àquela que foi utilizada na sua preparação. Né, para que tenhamos uma etapa nacional proveitosa, participativa para todos e que repercuta na qualidade de vida de nossos idosos de hoje e do futuro, que é o que nos reúne aqui em termos de propósito.